Bom dia, Moraes Verabotai. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma história do Rachash. Uma história que o próprio Rachash contava sobre ele mesmo. Essa história está nos livros do Rav Shlomo Shvadron. Rav Shlomo Shvadron repetia essas histórias. Mas essa história nasceu nada mais nada menos do que o próprio Balmas, o próprio Rachash contava sobre essa própria história que aconteceu com ele e com a família dele. Verabotai, estamos falando do Rachash, mas tem dois Rachash. No mundo Sfaradi, no mundo da Kabbalah, tem um Rachash muito famoso chamado Rav Shalom Sharabi, que também talvez é uma história bem legal, Rosh Shivata Mekubalim. Mas hoje a gente está falando do Rachash, que também a gente pode considerar ele o Rachash Ashkenazi, né? Mesmo que é o Rachash de todo o Am Yisrael, Rav Shmuel Shtarson. Rav Shmuel Shtarson, quando você pegar qualquer Gemara na sua casa, abre a Gemara e você vai ver. No meio você tem a famosa Gemara e a Mishnah, né? A Mishnah dos Tanaim, a Gemara, os Amoraim. E aí você tem no lado interno da Gemara, você vai ter o Rashi. No lado externo da Gemara, você vai ter o Tosso. Todas Gemarot iguais. Às vezes vai ter o Rabino Hananel, às vezes o Rabino Gershom. Todos eles Rishonim, gigantescos, fazem parte da nossa história. Você termina a Gemara, você vai direto para o Rosh. Rabino Hashem Berabino Yechiel. O Rosh, embaixo do Rosh, às vezes você vai ter o Korban Etanel, e cada vez outros livros. Você termina o Rosh, você vai para o Maharsha, algumas Gemarot, o Maharam Shif, depois você tem o Rif, o maior, talvez, os Poskim Sfaradim, o primeiro grande Poskim Sfaradim, o Rif, do lado dele o Ran, ou Nemoke Yosef, dependendo da Gemara que você está. Depois disso você tem o Mordechai, ou Mordechi, como quiser chamar. Mas no meio de tudo isso, tem um pirush, o pirush do Rachash. E se você começar a pesquisar, quem foi o Rachash? O Rachash não foi um Rishon, como o Rosh, como o Rashi, como o Tosot, como o Rif, como o Nemoke Yosef, como o Ran. O Rachash foi um Aharon. O Rachash foi um dos comentaristas, talvez bem mais recente que todos eles. Ele está nos anos 1800. E a pergunta é como que ele entra na Gemara? Como que ele entra no Shas? E além da conta, que o Rachash era um grande banqueiro, uma pessoa com muito dinheiro. E quando quiseram fazer a reimpressão do Shas Vilna, sim, Shas Vilna, porque tem o Shas Slavita e o Shas Vilna, e a história desses dois Shas também é uma outra história interessante que um dia a gente precisa abordar. Era o Heger, o Shearim, a discussão entre os dois Shas, quem que teria direito de ficar com o Shas para sempre. Mas isso não é para agora. A gente está na reimpressão do Shas Vilna. Quando foi reimpresso o Shas Vilna, eles precisavam de alguém para apoiar. E aí eles foram para esse grande banqueiro, Rav Shmuel Shtarson, um dos maiores Talmidei Chachamim da geração. Só que, por outro lado, ele também é um grande banqueiro, businessman, muito rico. Então pediram para ele se ele podia apoiar a impressão do Shas. Rav Shmuel Shtarson falou, não tem nenhum problema, eu acho que é uma causa extremamente nobre. Óbvio que eu quero fazer parte da impressão do Shas. Eu estou pronto a cobrir tudo o que vocês precisam. Eu estou pronto a cobrir tudo o que falta para vocês. E se precisar 100%, eu aceito. Mas eu gostaria de pedir, de fazer um pedido. Eu tenho um peru xalachá. Será que eu posso colocar dentro da minha impressão? E os Chachamim, quando escutaram isso, falaram, óbvio que sim, se você vai cobrir toda a impressão do Shas. Não tem nada mais justo de pegar um Talmud Chacham do teu calibre e colocar teus pirushim dentro da botai. E aí que o Rachash entra dentro da Gemara. Mas tem uma coisa que faltou por Rachash na botai. Então conta que uma vez o Rachash tinha uma pergunta. Ele estava semanas e semanas, meses, e não conseguia a resposta. Até que ele se encontrou com Netziv Mivolojin, no Shishvá de Volojin, Naftali Tzvi Yuda Berlin. O famoso Netziv. Ele foi para o Netziv e falou, Netziv, eu estou estudando tal Masechet e eu tenho uma pergunta. Ele fez a pergunta, o Netziv pensou um momento e na hora respondeu. O Rachash foi para o Netziv e falou, você já conhecia essa pergunta? Ele falou, não. Como você respondeu tão rápido? Eu estou meses atrás disso. O Netziv olhou para o Rachash e falou, Rachash, é que você nunca estudou Torá mitoch oni. Você nunca estudou Torá com pobreza, com esse esforço. Então você precisa pegar esforço de outro lugar. Eu estudo Torá mitochone, então já tenho tanto esforço para minha dedicação a Torá, outros pontos me vai muito mais fácil. Rabotai, agora eu quero ir para a história que eu comecei a contar dela. O Rachash, ele tinha um gmach na casa dele. Rachash é um Gmar. O que é Gmar? São pessoas que pegam um dinheiro próprio e dividem esse dinheiro para emprestar para outras pessoas sem juros, para pessoas necessitadas que às vezes não querem pedir tzedakah, querem pegar com dignidade. O Hafetz Chaim, ele fala que o maior investimento que uma pessoa pode fazer, o Hafetz Chaim no livro dele, Ahavat Chesed, fala pegar teu próprio dinheiro e abrir um Gmar. Abre um Gmar com teu próprio dinheiro. Você sabe quantos juros você vai ganhar disso? Em vez de deixar no banco, e aí no banco você tem risco de perder, você tem risco de, não sei, às vezes não devolverem o dinheiro, às vezes o próprio banco quebrar. E quanto juros você já vai ganhar? Falou Hafetz Chaim, quando você pega o teu próprio dinheiro e empresta para outra pessoa, essa pessoa quando fizer mitzvot, masim tovim, isso são juros infinitos, isso são juros que estão no Shamaim. E a Kadosh Baruch Hu anota cada centavo de uma mitzvah que sai de um dinheiro que você emprestou. Falou Hafetz Chaim, um dos maiores investimentos, os melhores investimentos que uma pessoa pode fazer com o dinheiro dele é abrir um gmar, depositar num gmar o dinheiro dele e deixar esse dinheiro rendendo mitzvot e masim tovim. E o Rachash tinha um gmar na casa dele. Ele emprestava dinheiro sem juros para qualquer pessoa que precisasse, se é muito, se é pouco, se é muito tempo, se é pouco tempo. E assim o Rachash, ele tinha uma caderneta, ele anotava e deixava esse dinheiro, vamos dizer, girando. Uma vez o Rachash está na casa dele e um senhor bate na porta dele e fala: querido Rachash, Rabbeinu Shmuel, eu estou precisando de dinheiro emprestado. Falou: não tem problema, quanto você precisa? Esse senhor falou a quantia que ele precisa, ele falou por quanto tempo ele precisa. O Rachash pegou, anotou na caderneta dele que fulano, né, ele deve para ele tanto dinheiro e falou que dentro de um ano ele vai pagar esses, vamos chamar, 10 mil rublos. Ótimo. O Rachash deixou anotado, esse senhor saiu com dinheiro e Baruch Hashem foram em frente. Rabotai passa 11 meses e meio, o Rachash está sentado estudando no Beit HaMidrash. Ele está no Beit HaMidrash estudando o Torá. Esse senhor chega para ele e fala: querido Rachash, Rabbeinu Shmuel, Baruch Hashem, esse dinheiro me ajudou muito, esse dinheiro me tirou de uma situação muito difícil, e Baruch Hashem eu consegui investir, eu consegui levantar meu negócio, meu business, e Baruch Hashem eu estou bem sucedido, Baruch Hashem eu consigo te devolver já o dinheiro. Muito obrigado, Rabino, e aqui está os 10 mil rublos. Reb Shmuel estava no meio do Beit HaMidrash, ele estava estudando o Torá, então ele pega o dinheiro, fala obrigado, coloca no meio da Gemará e continua estudando. Ele não anota na caderneta, não leva o dinheiro para o cofre. Ele termina de estudar algumas horas depois, ele fecha a Gemará e devolve na Sifriá, devolve na biblioteca, devolve dentro de todo o chá, com todos os livros. Tá bom? A Chacha volta para casa, tudo em ordem. Só que ele esqueceu de anotar que a dívida foi paga. E ele esqueceu do dinheiro. Ele estava no meio de estudar, ele estava concentrado. Passa um ano, o Chacha abre a caderneta. E ele vê que hoje, esse mês, fulano precisa me pagar. Ele vê que fulano não vem para ele. Então, Rachash, ele dá um encostando nesse senhor. Fala: olha, senhor, escuta, já deu um ano. Fala: eu sei, mas eu já te paguei. O Rachash entende que deve ser que esse senhor está sem o dinheiro. Então, ele está com vergonha. Fala: não vou falar nada. Deixa ele. Deixa ele ganhar mais um, dois meses. 3 meses mais tarde, o Rachash volta para o senhor. Fala: senhor, escuta, o dinheiro eu emprestei. Fala: mas Rachash, eu já te devolvi. Rachash fala: escuta, você precisa de mais tempo, não tem problema, só me avisa. Fala: não, te devolvi, você estava no Beit HaMidrash estudando. Fala: escuta, eu não lembro nada disso. Tá bom. O Rachash entende que deve ser que o senhor está em dificuldade e decide dar para ele mais alguns meses. Um ano e meio mais tarde, o Rachash precisa dar um giro no Gmar, ele precisa repassar esse dinheiro, mais gente pedindo. Esse dinheiro não foi definido para tzedakah, esse dinheiro foi definido para empréstimos. Então o Rachash volta para o senhor e fala: senhor, olha, você não me devolveu o dinheiro, já são um ano e meio, você falou um ano e eu preciso do dinheiro. Esse senhor olha para o Rachash e fala: Rabino, não estou entendendo, você está vindo pela terceira vez para mim, eu estou te falando, já te devolvi. O que você está insistindo tanto? Você não lembra que eu te devolvi tal dia, em tal lugar? Rachash fala: escuta, se você não pretende devolver meu dinheiro, eu vou ter que te chamar para um Din Torá. Achando que esse senhor, para entrar no Din Torá com o Rachash, vai falar a verdade, vai assumir e vai pagar. Para votar, esse senhor fala: não tem nenhum problema, óbvio que eu vou para o Din Torá. Eu sei que eu tenho razão. Para votar, e quando todo mundo escuta que esse senhor está indo para um Din Torá contra o Rachash, um dos maiores palmeiras de Hamim de Vilna.
o senhor mais rico e balhece da cidade. E esse senhor comerciante, ele tem coragem de pintorar por Achash. Ele pegou dinheiro emprestado do Achash e não devolveu, e agora tem cara de pau de mentir. Todo mundo começou a falar Lashonará e todo mundo começou a falar mal desse senhor. A Lutai Odin Torá começa. E como o Rashash não tinha testemunhas, não tinha direito, o que ele precisava? Ele só tinha uma acusação que ele deve dinheiro. O outro fala que pegou dinheiro, mas devolveu. O Beidin falou: você precisa fazer uma shvuá, você precisa jurar. Você precisa jurar. O senhor falou: não tem problema, eu estou pronto a fazer o juramento, que eu não devo nada, já devolvi. No momento que o Rashash viu que esse senhor está pronto a jurar, o Rashash ficou morrendo de medo. Agmará em Bava Metzia fala coisas gravíssimas a respeito de alguém que faz uma promessa em vão. Alguém que jura em vão, jura em falso. É um dos maiores castigos, banav meitim bechayav. Uma pessoa pode perder filhos em vida por fazer um juramento falso. Quando o Rashash viu que esse senhor está pronto a fazer um dos lavim de oraita mais graves, está na série da Dibrod, lot isai tshemashav, jurar em nome de Hashem em vão. Oi, vei, onde chegou esse Yehudi? Eu estou fazendo ele fazer um juramento falso. Ele vai jurar em mentira por um pouco de dinheiro? O Rashash fez um bedinho e falou: desculpa, eu estou pronto a abrir mão. Não tem nenhum problema. Eu desculpo a dívida dele só para ele não fazer um juramento falso. Sabotai, os Dayanim falaram: se o Rashash está pronto a desculpar, não tem nenhum problema. A cidade inteira, a vila inteira começa a fofocar e falar a respeito dessa história. Que absurdo! Esse senhor pega dinheiro emprestado do Rashash. Não devolve, está pronto a jurar em falso, está pronto a jurar em vão. Que irachá! Como ele está se aproveitando do tzadik? Como ele pode fazer uma coisa dessas? E a partir do próximo dia, ninguém mais entra na loja desse senhor. Ninguém mais compra nada dele. O pessoal para de dar Shabbat Shalom para ele, o pessoal já não cumprimenta ele. Começam a falar mal dos filhos dele, os filhos começam a sofrer na escola. E cada vez mais está mais difícil para esse senhor. Ele começa a perder a parnassá dele. Em questão de 2, 3 meses, ele está com a loja fechada. Ele já não tem parnassá. Ele não tem amigos. Ninguém cumprimenta ele. Ninguém fala com ele. Os filhos dele voltam todo dia chorando da escola. Desculpa, nem os professores já não conseguem dar um trato normal para o filho daquele homem que se aproveitou do Rashash. Mentiu. Estava pronto a jurar em falso. E o senhor entende que ele não tem mais o que fazer em Vilna. Ele, depois de 3, 4 meses desse episódio triste, ele decide que ele vai embora de vila. Ele vai embora de vila. Ele não faz festa de despedida, não avisa ninguém. Simplesmente vai com a família dele, avisa a esposa e os filhos. Eles mudam de cidade para uma cidade remota, onde não vão conhecer os Yodim de vila. Ele não quer ninguém perguntando sobre ele. Que coisa triste. Que coisa chata. Para botar esse senhor se muda para uma cidade. Ele vira um fulano, um ninguém. Não é ninguém, quem conhece. Ele tenta não se envolver demais. Porque qualquer coisa que o pessoal começa a perguntar: uau, que legal, quem é você, de onde você veio? Ele não quer falar que ele vem de Vilna. Ele não quer que fale: ah, tem um prêmio em Vilna, perguntei de você. Isso é a última coisa que ele quer. Ele não quer estar nos holofotes, ele não quer ser comentado. Rabotai, meio anos mais tarde, o Rashash está sentado estudando, e ele, de repente, ele precisa pegar aquela Gemará que ele está estudando 2 anos atrás, 2 anos atrás, para tirar uma dúvida. Ele abre aquela Gemará, e de repente, ele vê um envelope com 10 mil rublos dentro. Ele começa a ver: quando eu estudei essa Gemará a última vez? Quando que eu estava vendo essa Gemará? Ele fala: ah, 2 anos atrás. 2 anos atrás, 10 mil rublos. Eita, Midrash. Uau! Aparentemente a história daquele senhor faz sentido. E agora ele começa a relembrar tudo e fala: uau! Aquele senhor estava certo! É verdade, ele me pagou! Tá aqui o dinheiro! O Rashash fica desesperado. Ele me pagou. E eu falei que ele não pagou. Eu levei ele para dentorar, ele estava pronto a jurar. Tudo que ele falou era verdade. Eu que me esqueci, foi erro meu. Como pode ser que alguém me pagou e eu não tenho na hora pago? Eu estava no meio de estudar, o erro foi meu. O Rashash pega o dinheiro e sai pela cidade perguntando se alguém sabe onde está esse senhor. E ninguém sabe de nada, porque ele foi embora sem avisar. Depois de muito, muito perguntar, ele descobre alguém que escutou dizer que ele se mudou para uma tal cidade. O Rashash, naquele mesmo dia, ele pega uma carroça, ele pega um cavalo e uma carroça e ele vai para aquela cidade. O Rashash chega naquela cidade e começa a perguntar por Yehudi Fulano. Depois de algumas pessoas, ele consegue descobrir onde é a casa dele. Como a gente falou, esse senhor tentou agora viver sem muita fama, não quer que falem dele, não quer se apresentar, ele não quer que vão perguntar de novo em Vilna quem foi ele. Vai saber o que que vão falar. Ele já teve problema em uma cidade por nada, ele não quer ter problema na outra cidade. Última coisa que ele precisa é que na nova cidade vão falar: ele roubou o Urashash, ele mentiu por Urashash, ele tentou jurar em vão com o nome de Hashem. Urashash chega na casa dele e bate na porta. O senhor abre a porta quando vê o Urashash. Ele abre com cara dele e fala: sim, Rabino, como eu posso te ajudar? Urashash começa a chorar, fala: eu vim te pedir desculpa. Desculpa do quê? Eu achei o dinheiro, você estava certo! Tá bom, eu sei, eu sempre te falei que eu te paguei. Não, eu quero que você me desculpa. Falou: como eu vou te desculpar? Você acabou com minha vida. Rachash, você acabou com minha vida. Eu perdi meu emprego, eu perdi meus amigos, eu perdi minha cidade, meus filhos, educação, tudo! Até o Shalom Bayit ficou muito mal. Tem momentos que minha esposa duvida de mim e pergunta: por que você fez isso com o Rachash? Eu não fiz nada disso, você sabe que é mentira. Rabino, não sei, se acabou com minha vida. Como você quer que eu te desculpo? Falou: por favor, volta para Vilna, eu vou te ajudar. Falou: e quem vai me acreditar? Ninguém nunca vai me acreditar. Quando sai um Lashon Hará, não dá para consertar. O pessoal tem certeza já que é verdade. Falou: mas eu conto para as pessoas. Falou: ninguém vai acreditar mais em você, Rabino. Falou: eu tô pronto aí um Shabat em todas as sinagogas e pedir para dar uma drashá shacharit, contar a história e contar a verdade. Esse senhor começa a rir e falar: Rachash, o senhor é tão ingênuo. Isso nunca vai acontecer. Falou: como assim? Sabe o que o pessoal vai falar? Você sabe como funciona o Lashon Hará? O pessoal já aceitou e já sabe o que é. E se já sabe o que é, vão falar: uau, esse senhor não muda. E o Rachash, o que tzadik é? Ele está pronto a inventar uma história assim, tentar enganar todo mundo para salvar a pele de um mentiroso ladrão. Ninguém vai acreditar na minha história. Já era, Rachash. Rachash pensa e fala: é verdade. Quando uma pessoa me cabela chonará, ele já tem certeza que essa é verdade. Ele nunca pesquisou, nunca foi atrás. E ele vai inventar 1 milhão de histórias para justificar a verdade dele, mesmo não sendo verdade. Rachash não sabe o que fazer. E naquele momento, entra na casa desse senhor, um jovem. Ele pergunta: quem é esse jovem? Da onde você vem? Eu acabei de vir de uma yeshiva. Ah, você estuda em yeshiva? Ele começa a perguntar e vê que é um bom menino. Falei: quem é esse menino? Falou: esse é meu filho. O teu filho? Uau, você tem um filho na época de Shiduchim? Falou: não sei como eu vou casar esse filho, mas Bezerat Hashem, eu vou ter que ir para um lugar que ninguém me conhece. Vai saber o que que já vão oferecer para um senhor Zé Ninguém, que ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe muito a história dele, e é melhor não saber de onde eu vim. Ninguém vai falar bem de mim. Vão falar que eu sou ladrão, que eu sou mentiroso. O Rachash olha para ele e fala: escuta uma coisa. Eu tenho uma filha na idade de Shiduchim. Se eu casar o teu filho com minha filha e contar a história, eu acho que aí todo mundo vai acreditar, não? O senhor pensa, fala: eu acho que aí sim. Se você está pronto a dar tua filha para o meu filho, a filha do Rachash para o meu filho, e contar a história, aí o pessoal vai ver que mentira, mentiroso, eu não sou nem ladrão. Vão entender que eu sou uma pessoa honesta. Se for assim, eu te desculpo. Única condição para eu te desculpar. Rachash falou: escuta, eu vou falar com minha esposa e minha filha. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Rabotai, vamos entender uma coisa. O Rachash é o maior talmid chacham da geração. O Rachash é uma das pessoas mais ricas da geração. Ele podia pegar o melhor bakur de Valojin. Ele está indo para um menino, bom menino, mas não um menino brilhante. O Rachash entendeu que uma vez que você falou um Lashon Hará, você não tem como arrumar ele, a não ser de fazer uma coisa drástica, para provar o quanto que o outro senhor tinha razão. Só falar eu estava errado e ele tinha razão, o pessoal não seriamente aceita. Quando o pessoal me cabela Lashon Hará, é tão difícil reverter isso. O Rachash volta para casa e conversa com a esposa e a filha e conta toda a história. A filha é tão sensível e entende: o meu pai, que se cuida tanto de mitzvot e averot, o meu pai que se cuida tanto de Lashon Hará, o meu pai que se cuida tanto de tudo, ele acabou caindo sem querer num Lashon Hará, que nem foi ele que falou, foi a cidade que criou. Ele só fez uma situação um pouco chata. Realmente ele não sabia. Ele perdoou o homem no final. O pessoal não tinha por que fofocar. Mas, por causa dele, ele causou que uma pessoa teve um motzi shebrá, foi difamado e acabou com a família. Se eu tenho como fazer um casamento para limpar a barra do meu pai, a menina falou pro pai, eu aceito. Rabotai, o Urashash casou a filha dele com um filho desse senhor. Porque o Urashash entendeu que a única maneira de reverter um Lashon Hará, às vezes é essa. Olha só que nível de tzitzkut chegou esse senhor. Olha que nível de tzitzkut chegou o Urashash. Ele não queria ter uma verá em nome dele. Olha só a gravidade de falar um Lashon Hará. Olha só a gravidade de uma palavra que saiu da nossa boca. Uma história que saiu da gente. Mas não tive intenção. As pessoas que sufocaram, as pessoas que fizeram. Sim, mas automaticamente uma pessoa perdeu a parnassá. E a família entrou em dificuldades. E eu tenho culpa. Se é assim, eu quero arrumar isso.